Então, pessoal, só para a gente finalizar. A gente vai falar até da justiça, revisar a estrutura da OERN muito rápido. Se lembrar que o modelo de referência considera a obra de publicação, que é o que a gente quer referenciar nesse caso. E falar da OERN para os individuais, complexos e de publicação. Então, foi essa lei aí que o pessoal já aceitou, a 11.419, que permitiu o Diário da Justiça eletrônico, né? A URN dela está aqui, né? Não podia deixar de deixar. Antes era como? Ali, eu acho que sim. Antes, o Diário da Justiça em papel, desde 1862, né? A partir, o Diário da Justiça mesmo teve esse nome a partir de 1925, tá certo? E saiu em papel e agora ele está sendo esvaziado. Esse slide é da apresentação da juíza Cátia Balbino, que é do Conselho Nacional de Justiça, não, Conselho Federal da Justiça Federal, Conselho da Justiça Federal, da Comissão lá de Integração. Ela apresentou no Conib Judiciário, mostrando as vantagens e as desvantagens do Diário da Justiça Eletrônica. Não é isso? Vantagens: acesso mais rápido em qualquer lugar, custo reduzido, pesquisa textual, cópia, utilização de texto, preservação do meio ambiente. Até o meio ambiente entra na história, né? Dificuldades. Diferentes formatos utilizados, falta de padronização da formatação da pesquisa, acesso descentralizado, implantação parcial dos tribunais, dificuldade do acesso, possível falha de acesso de videntes por dado de site. E eu acrescentei ainda aqui ausência de link persistente, que não tem um link com garantia de sobrevivência por muitos anos. Então, hoje, no judiciário, é realidade. O que você tinha antes era um objeto só, que era um diário da justiça eletrônico, que tinha STJ, STF, TRF, tinha TJDF, tudo lá dentro. Agora está sendo disperso. Tem muitos diários de justiça eletrônica sendo publicados. Então, esse levantamento aí é do próprio portal da Imprensa Nacional, mostrando as resoluções que regulamentam em cada tribunal, a partir de quando deixou de ser em papel e passou a ser digital. O TRF, por exemplo, eles chegaram a dividir em 15 cadernos, um para o tribunal e um para cada uma dessas 14 sessões legislativas. Então, quer dizer, está havendo uma explosão de número de publicações oficiais. Uberização, a palavra é essa. Então, o TRF sai da região, mantém a publicação até dia 30 de abril. O TRF da quarta tem essas resoluções, manteve impressa até 2006, novembro de 2006. TJDF tem essas portarias aí, manteve, acho que só está eletrônico agora. E aí, relembrando a URN, né, o URN Lex, você tem a localidade, dois pontos, documento complexo. Se você quiser fazer a referência no geral, dois pontos, documento individual. A localidade, por sua vez, nós já vimos, é país, ponto e vírgula, UF, ponto e vírgula, município. Bem fácil. Documento complexo, que é esse cara daqui, ó, depois da localidade, tem autoridade emitente, tipo de documento, descritor e, opcionalmente, o fragmento, se você quiser mandar um fragmento específico. Por sua vez, o documento individual, que está especificando uma versão específica, além do complexo, você vai ter a data da versão, a data da visão e a forma, tá? Então vamos detalhar um pouco.
É opcional isso?
No caso do documento individual, não é opcional não, né? É obrigatório, está até errado ali, né? No caso do documento individual, ele é opcional no caso de uma referência, tá? Se eu quiser só o documento complexo. Então é realmente esse coisinha aqui tem que tirar, é verdade. Até que na referência poderia, mas eu teria que falar a versão, aquilo ali vou ajustar, então. No documento complexo, esse elemento da autoridade vai dizer quem foi, qual foi a instituição que emitiu o documento. Ou instituição e órgão, por exemplo, Supremo Tribunal Federal, plenário, primeira turma. Tem casos, como algumas portarias interministeriais, que existe mais do que uma autoridade emitente. Então, está vendo? Você vê aqui na instituição, ministério tal, mais ministério tal. Você coloca duas autoridades emitentes no único documento. O tipo de documento tem um tipo normalizado e um tipo aqui que chama publicação oficial, um tipo especial, para dizer que esse é a publicação oficial desse documento. Aí tem o sequenciador e a sigla, que eu vou explicar já já. O descritor, que é esse elemento, normalmente você tem o quê? Tem a data, que é a data representativa. Essa data representativa, pessoal, no caso do julgado, é a data do julgamento. No caso da norma, é a data da assinatura. No caso da proposição, é a data da iniciativa, tá? É a data representativa. E aí tem o número dele e posso identificar ainda um componente, um anexo, alguma coisa a mais, tá? E o fragmento, você pode sair referenciando vários fragmentos numa mesma URN, para referência só, tá? Documento individual, realmente, aqui não é, é obrigatório para você. Aí você tem a data da versão, a data da visão e a forma. A forma, só lembrando, é ou imagem ou texto, inicialmente, nesses dois tipos. A imagem, opcionalmente, com a língua, se tiver texto nessa imagem. Isso aqui, pessoal, é a imagem da obra, não do arquivo, tá? É diferente a concepção. Esse texto aqui, que a gente fala que originalmente a lei é o texto, se tiver no JPEG, continua sendo o texto aqui, não é imagem não.
Mas a imagem...
Aqui a imagem é aquele caso do anexo que tem o desenho da bandeira. Então é uma imagem. Originalmente, a obra é uma imagem. Tá?
Seria uma pintura, né?
Exatamente. A especificação da língua, pessoal, é Language de Code, Language de Script, Language de Region, que é aquele padrão PTBR, EN para inglês, tá certo? E tem um conjunto de regras que você retira a situação, não abrevia, transforma esse espaço em ponto, espaço em branco em ponto, o ponto fica amarelo, não dá para ver, né? Retira os conectores, o D, com, para, será? Números ordinais e romanos se convertem em arábico. Então, existe um conjunto de regras para você derivar uma URN a partir do metadado. Utiliza a data sempre, ano, mês e dia, invertido, que é uma data que facilita a visualização histórica, né? O dois pontos sempre separa elementos, o ponto e vírgula detalha, o vírgula separa outros valores e o mais intervalo de valores, tá certo? Aí, aqui tem alguns exemplos de URN de obras complexas, aqui é obra complexa, tudo isso. Então aqui eu tenho a lei estadual de São Paulo, aquele número 61342, aqui eu tenho uma portaria do gabinete do ministro do Ministério da Saúde, aqui eu tenho um projeto de lei da Câmara Municipal de Campinas. A leitura é simples, né? Aqui eu tenho a súmula 568 do Supremo Tribunal Federal. Isso aqui é obra complexa. Aqui embaixo é obra individual, significa que eu tenho que especificar a lei complementar 125, mas a versão vigente no dia 4 de 1 de 2007. Tá? A visão do dia 4 de 1. Texto na língua portuguesa. Então aqui seria um documento individual e aqui outro documento individual. Mas a gente pode ainda fazer a URN do documento da publicação, que eu vou mostrar já para vocês. Então por que a gente consegue fazer isso? A gente consegue fazer isso porque além do nível da obra individual e do nível da obra complexa, eu tenho o quê? A obra de publicação. Eu consigo mandar para ele.
E aí a imagem?
Não, aí a gente não está preocupado com o nível físico, está preocupado com o nível conceitual. A lei nasce como texto. Seria imagem só naqueles casos que eu falei do anexo, né? A imagem, eu acho, nada impede de na URN eu dizer que é texto e lá no arquivo, no item, ser um GIF ou um TIFF ou uma imagem.
Cara, eu te lembro isso porque tem uma lei super complicada, que só vale, né, nós temos as normas de que só vale a lei que está publicada no diário.
Isso.
Então eu uso da presidência, né? Mas se lá tiver, no diário tiver diferente.
O que vale é a publicação
do diário.
Isso. Né? O que vale é do diário.
E lá no diário é imagem.
O diário é uma publicação em papel hoje, mas amanhã vai ser em digital. Vai ser texto. Né? Então o que acontece? Nada impede de um site que tenha imagem informar para o Resolve que tem imagem, e aí o cidadão vai chegar nessa imagem. Eu acho que vocês guardam imagem lá no Ministério da Justiça, né? De algumas proposições. Lá de cima eu vi que tem, inclusive, dossiês das duas casas e tal. Mas, pessoal, vamos ver aqui, ó, como é que fica uma URN da publicação. Essa lei 11.419, que é a lei do Diário da Justiça Eletrônico, ela foi publicada onde? Imprensa nacional, significa que a autoridade emitente foi em papel. Publicação oficial, aquela palavra-chave fixa. Ponto e vírgula, Diário Oficial União, que é o nome dele. A data, a seção e a página, que é o fragmento. Tá? Então, isso aí é a identificação da publicação. Quando, no caso aqui do judiciário, veja só.
É relevante saber de quem é o dono do escopo.
Ele chorou tudo.
A mistura tudo.
Então, pessoal, a coisa é, nesse caso aqui de uma decisão RE 533030, veja só, existe o RE no nível da obra complexa, endereçando o RE, tá certo? Acorda o RE 533030. Você vê que eu estou usando a sigla RE, mas não tem problema. Por quê? Porque RE é no contexto do Supremo Tribunal Federal. Existe um contexto. Se o RE em outro tribunal significa outra coisa, vai, o contexto prevalece daqui, que está aqui, tá certo? Mas esse RE foi publicado hoje no Diário Diário da Justiça Eletrônico do Supremo Tribunal Federal. Olha como é que fica o RN. O RN Lex BR, Supremo Tribunal Federal, que é a autoridade emitente. Publicação oficial, aquela palavra-chave. Diário da Justiça Eletrônico, tá certo? Dizendo que foi um documento, né? A data do Diário da Justiça, o número dele e o fragmento, página 325.
E onde que diz que é o RS 533033?
Essa informação está ligada a essa, o metadado, que vai ser enviado para o Resolver, tá certo? Então o usuário quer entrar essa informação ou essa, ele vai saber chegar no
O usuário tem que digitar isso?
Não. Na referência, você viu que ele pode informar palavras, RE, STF, 3030, né? Então ele não se preocupa, tá?
Deixa eu só corrigir um negócio que você falou lá no caso que uma das resultados seria um link permanente, né?
Ausência
de um link permanente, no caso
do Diário da Justiça. O que eu falo é o seguinte, que hoje você está usando uma tecnologia, aí daqui a 5 anos você mudou de ASCII para JSP. Aí a URL muda. Claro, aí isso aí?
Pois é, isso que eu ia falar
para
você. Quando a gente fez o Diário da Justiça Eletrônica, a URL que tem lá, na verdade, é um resumo.
Tá.
A gente tem redir.stf.br e passa um parâmetro.
Tá. Vocês criaram um nível de indireção, né?
Claro que ele cai no redir, tem uma aplicação que vê qual é o endereço e manda para o endereço da página.
Tá, então você já tem um resolve no seu contexto, né? A ideia é que esse resolve no seu contexto seja integrado, os links, ao resolve geral.
Acho que até uma parte mais fácil, por exemplo, colocar. Se a gente colocasse isso...
Mas eu pergunto, você tem a informação de cada decisão publicada em qual página que está no nível de
página? Não, aí não, eu estou te falando. O link permanente poderia funcionar. Seria um link permanente no contexto do Supremo. Mas isso aí com certeza é bem mais complexo, bem mais
complexo. Tá, mas eu pergunto a você outra coisa. Você sabe que o RS 533030 está na página 325, porque eu não achei isso nos metadados de vocês.
Não, não tem.
Mas você sabe que ele está nessa data, nesse número. Você não tem fragmento, né? Então tá. Mas pelo menos você mandaria ele para o dia lá, né? Eu acho que é uma coisa super importante essa questão da página, sabe? É uma coisa que custa pouco informar, aquela coisa que dá um trabalho informar, mas vai ser usado por dezenas de pessoas, sabe? Então vale a pena pagar esse custo. Então, só para finalizar, conclusão. As dificuldades que a doutora...
Não, ele tinha uma pergunta aqui, ó. Ah,
sim, fala aí, Paulo.
É um atestado de burrice que eu vou mandar.
É verdade.
Então, a questão é a seguinte, onde é que o usuário e como ele vai fazer a
pesquisa
para em cima do que ele vai fazer a pergunta. Ele vai fazer uma pergunta em cima de assunto e aí vai converter no resolve para o RN, vai ter as opções.
Veja só, a gente no primeiro momento está usando os metadados básicos. Eu, por exemplo, numa norma, eu tenho a data de assinatura, de vigência, eu tenho a ementa, tá? Eu posso ter uma indexação, mas esse não está como obrigatório, porque a indexação exige uma análise semântica, que tem um custo de cada órgão fazer, então acho que no primeiro momento a indexação não entraria. Mas o mais importante, tem a epígrafe, que é o nome oficial, e os apelidos da norma. Então, baseado nesse metadado, ele pode fazer uma pesquisa por palavras, naquela interface que você viu, que eu mudei código de defesa do consumidor, tá lembrado?
Exato.
Então, aqui é uma das portas de entrada do Resolve, usar palavras. Outro caminho seria, ele está num editor de texto, usa uma macro para preencher os campos, ele gera o RN para você, o link, entendeu?
Só uma coisa importante, você já continuou, inclusive, nada impede, todo mundo aqui tem, todos os órgãos aqui tem aquele de pesquisa já. Nada impede que as pessoas usem aquele de pesquisa tão acostumadas, mas na hora de gerar,
As linhas de pesquisa já é um link, quando ele clicar lá, você redireciona para esse cara que tem, na verdade, de todas as pessoas possíveis imaginadas, por exemplo, naquela lei. Né? Eu faço isso, por exemplo, o Sicon já tem isso, mais ou menos. Assim, se o cara olha lá, quando o cara clicar, quando, na verdade, você gera um link para ele. Só que ao invés de gerar um link que eu gero hoje, assim, que é um http://, que foi lá, gerei, tá? Eu vou gerar uma URL, a partir daquela URL eu consigo montar, então eu consigo aproveitar o serviço. Então, agora só uma última coisa, e lembrando, isso aí não é feito só para pesquisar, é feito para permitir também que a gente integre as informações.
A parte de integração eu estava entendendo, você, inclusive para utilizar o formato do documento, até aí está dando tudo bem, só para na parte do usuário aqui, onde é que ele ia usar essa URL?
A ideia é que ele tenha aquela interface que possa pesquisar também com palavras no futuro por assunto. A ideia é
ele pesquisa lá no sistema dele, né?
Também. Eu também. Ele pode. Se lembra que eu mostrei um caminho do Resolve pelo sistema que tem aquele ícone? Aí do sistema ele chega no Resolve. Mas tem uma interface do LexML. Se lembra que tem uma caixinha só com o botão pesquisa? Qual a defesa do consumidor? Ali eu posso colocar uma URL e um nome.
Submeter para quem?
Para o Resolve direto. E vem a resposta padrão do Resolver. Então o Resolver tem vários caminhos para você chegar nele.
Mas como é que o Resolver vai fazer essa pesquisa?
Ele tem o catálogo, tá? Todos os metadados estão lá no catálogo central.
Ele vai sair vasculhando.
Não, já, o Harvest já trouxe. Você viu aquela tela do Ibict que ele tem 70. Ali de automático ele vai a cada hora e pega a novidade e traz para o Resolver. Isso é um protocolo de Harvest de metadados, o AI, entendeu?
Mas é centralizado?
Centralizado, distribuído e espelhado. Aquela história que a gente conversou, né? A ideia de permitir a escalabilidade pela...
Ele vai aceitar pesquisa.
Ele vai aceitar pesquisa. Ele tem um catálogo próprio lá dentro. Tá certo? Então, os pontos que aquela juíza levantou. Diferentes formatos utilizados, isso não seria problema pra gente. Que a URL não está preocupado no formato. Pode ser XML, PDF, HTML. Pode ser qualquer um. Falta de padronização da formatação e pesquisa, ela não resolve completamente, mas atenua, porque você pode fazer a pesquisa do URL ou tal, direto no Resolver, no único ponto, STF e tal. E qual a vantagem de ter aquela história da ligação lógica, do sucessor lógico entre os tribunais, né? Acesso descentralizado a vários sites, o LexML resolve, porque ele centraliza o metadado, ele não centraliza o dado, viu, Kramer? Ele não traz o dado para o central, só traz o link para você chegar no seu site. Então, metadado é a coisa que, quanto mais copiado, melhor, porque traz o link para o seu site. Implantação parcial nos tribunais, o LexML considera a URL de publicação tanto para o passado como para o eletrônico, o presente. Né? Dificuldade do acesso, o LexML resolve, que é o único ponto de acesso. Você fala de acesso. O LexML poderia escalável, né, como a gente falou, tem uma arquitetura escalável, e possibilitaria uma gerência de replicação de dados, não só de metadados, entre tribunais. Então veja só, existe um dos padrões que tem lá na Inglaterra para publicação científica, chamado LOCS, é um protocolo que fala assim, que tem o seguinte mote: quanto mais cópias duplicadas eu tiver, mais eu consigo preservar, menos o perigo de perder a informação. Então imagina o LexML servindo. O STF fez um acordo com o STJ. Então vamos fazer uma integração de backups, sei lá, e se o serviço do STF está indisponível, o cara vai ter um link ainda do STJ para chegar lá, entendeu? Então essa integração poderia ser feita via o Resolve do LexML, um acordo entre casas, né? E a ausência do link é inerente ao URL e a questão da persistência, né? O URN tem, garante que o URN vai funcionar sempre, não teria esse problema. Pessoal,